Nós estamos dando continuidade ao nosso tema sobre as parábolas de Jesus. Confesso que o meu desejo era falar sobre essa parábola por mais tempo. Então, provavelmente, eu ainda quero ter a oportunidade, num domingo à noite, quem sabe, ter a oportunidade de falar com essa parábola, porque ela é riquíssima. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, 19 em diante, diz assim: Jesus está falando essa parábola, contando: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele me está sendo consolado aqui, você está aí em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Parábola conhecida do rico e o mendigo, ou do rico e o Lázaro. E esse texto é riquíssimo e tem muitas lições importantes para nós. Mas se eu pudesse dar um outro nome para essa parábola, eu daria o seguinte nome, você se prepara, tá certo? Coisas boas que podemos aprender com o inferno. Coisas boas que podemos aprender com o inferno. Já que a grande vontade de Jesus, quando conta essa parábola para os judeus, era mostrar que havia uma realidade espiritual na presença de Deus, mas também havia uma realidade espiritual na ausência de Deus, longe de Deus. E esse lugar, Hades, é o inferno, é o lugar de tormento. E Jesus quer deixar isso muito claro aos seus ouvintes, de que o inferno é uma realidade e que não é um lugar que foi preparado para que ninguém estivesse ali. E eu acredito que é importante a gente falar sobre essa realidade, porque nós vivemos dias em que as pessoas acabam não acreditando muito nas questões espirituais. E a questão espiritual é uma realidade. Tanto aqueles que você diz assim, quer ir para o céu? Claro, claro que eu quero ir para o céu. Até aquele que não crê muito quer ir para o céu, porque ele tem no seu consciente comum de que o céu é um lindo lugar. Como dizia uma canção que eu aprendi quando criança: o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. E diz que Jesus foi preparar porque o céu é um lindo lugar. Eu quero ir para o céu, porque o céu é um lindo lugar. Vou estar com Deus, vou viver eternamente, tenho aquela ideia de que eu vou reencontrar as pessoas que eu amo e que vai ser um tempo de alegria, de paz e de esperança. Mas há o contraponto. Tem aqueles que não vão ao céu porque não reconheceram quem Jesus é, não entregaram a sua vida a Jesus, viveram para si mesmos, viveram por si mesmos, e no dia que eles morrerem, eles não vão para essa realidade, eles vão ver uma outra realidade, que é esse lugar de tormento, que é um lugar de tristeza, de sofrimento. Eu nunca ouvi até hoje ninguém dizer que queria ir para esse outro lugar, mas é uma realidade. E à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos percebendo que as pessoas precisam estar atentas, porque se as pessoas sofrem aqui, e o sofrimento que elas passam é extremo, é difícil, é complicado, é doloroso, se a vida é marcada por angústias, por atrocidades, por violências e por outras coisas mais, muito mais será uma vida eterna longe ou alienado de Deus. Serão sofrimentos que são incapazes, nós somos incapazes de descrever assim também. Por mais que a gente seja otimista e crente, a gente é incapaz de descrever o que é o céu. E o que Jesus está querendo dizer, e uma coisa boa que a gente pode aprender com o inferno, é que o inferno é uma realidade. 22, versículos 22 e 23, porém diz que é uma realidade terrível. Eu vou só citar uma frase de Brad Pitt, um ator famoso aí da nossa geração, que ele disse o seguinte: ele se declarou 20% ateu, 80% agnóstico. Ele nem acredita e ele nem desacredita. E ele disse o seguinte: não, eu não acredito em uma força superior. Ninguém sabe ao certo. Você vai descobrir quando morrer. Então, vamos esperar chegar lá para descobrir o que virá. É inútil pensar sobre isso. Mas a minha pergunta é: se ele pensasse nesse sofrimento eterno, nesse tormento eterno, angustiante, que o texto diz que assim que esse rico chegou, já não quis mais viver aquela realidade, ele não podia mudar isso, então ele tenta mudar essa realidade daqueles que aqui estão, será que esse seria o conceito e a ideologia deste homem? Jesus disse que esse homem gastava todo o seu tempo rico com seus banquetes. Ele só pensava em si próprio, ele só pensava no seu prazer, ele só pensava no seu contentamento. Esse homem mostrava desprezo por Deus, mostrava desprezo pelas pessoas. Sabe como eu reconheço uma pessoa que despreza Deus? Quando ela despreza quem Deus ama. Porque quem não ama quem Deus ama, não pode amar a Deus. E quando eu vejo esse homem vivendo naquela realidade, vendo o mendigo, você está comigo, tudo bem? Ele ignorava, ele amava a si próprio. Ele não sabia que o inferno existia. Eu já li um livro difícil, chamado A Divina Comédia. Alguém já leu esse livro? De Dante Alighieri. É um clássico. Dante Alighieri, quando escreve A Divina Comédia, ele diz que lá na entrada do inferno tem alguns dizeres. E um dos dizeres é assim: deixai toda a esperança aqui, depois que vocês entrarem. Não há esperança nesse lugar. Ele diz: antes de entrarem, já discernam o que é o bem e o mal, porque lá dentro já não haverá mais condições de fazê-lo. Então, querido, esse homem, ele viveu para si e morreu longe de Deus. E uma das coisas que eu tenho tentado na minha vida, por mais cristão que eu seja, por mais que eu tenha um cargo na igreja, eu não quero viver para mim, eu quero aprender a amar quem Deus ama, porque eu sei da realidade do que é viver sem Deus. E um dos meus desafios é de que uma coisa boa que eu aprendo com o inferno é que eu não quero que ninguém que eu ame e que ninguém que está perto de mim experimente essa realidade. É isso que Jesus está querendo ensinar. Livrem quem vocês amam dessa realidade, falando para eles do que eles devem fazer ou viver agora, enquanto estão vivos. Tudo bem? Não vai dar tempo, eu disse que eu vou falar outro dia. Outra coisa boa é que o inferno nos ensina a ter uma visão mais ampliada das coisas. Este homem rico, quando estava vivendo a sua vida, ele era cego para tudo, ele não enxergava as pessoas, ele não enxergava a sua luxúria, ele não enxergava o seu orgulho, ele não enxergava o seu ego, ele não enxergava a sua tragédia. Mas depois que morreu, enxerga tudo. Começa a ter uma visão ampla. Diz o texto que, no versículo 23, eu gosto dos verbos, né? Viu de longe o pai Abraão, e ele diz, pai Abraão. Agora ele vê tudo, agora tem clareza. Agora ele inclusive enxerga o mendigo que tanto ele desprezou. Mas eu quero aprender a ter uma visão mais ampla sem estar nessa realidade. Jesus me ensina que antes dessa realidade você pode ter uma visão mais ampla e enxergar bem o que você faz, o que você é e com quem você se relaciona. Então, uma visão mais ampla. Enxergar mais o que Deus quer, mais os nossos defeitos, nossas fraquezas e colocá-las diante de Deus. Amém? Terceiro, tem que voar, né? Porque o tempo passa. Também você aprende que o inferno te ensina a ter um bom discernimento. É uma realidade, amplia sua visão e amplia sua capacidade de discernir. No versículo 24, ele discerne. E aí no versículo 24 ele diz assim, pai, tem misericórdia de mim, porque agora ele se avalia, ele percebe a circunstância que ele está, e ele então diz, eu estou sofrendo muito, manda esse mendigo que eu tanto desprezei, pegar esse dedo que eu sempre achei que era imundo, fétido, cheio de bactéria, molhar o dedo na água, eu não preciso nem lavar a mão, molha a mão do jeito que está, fedida do jeito que está, suja do jeito que está, e depois que ele molhar o dedo nessa água, manda ele colocar a ponta do dedo aqui para aliviar o meu sofrimento. Já parou para pensar nisso? Que discernimento que ele tem de quem é o outro e de quão valorosas são as pequenas coisas. O que, que é um dedo com água? Não é nada. Mas para quem está numa desgraça como esse homem está, é muito. Então Jesus está querendo dizer, aprenda a valorizar as pequenas coisas, discerna mais sobre elas, fique atento que as coisas valiosas da vida estão nas coisas simples da vida, e não as coisas valiosas da vida estão nas coisas complicadas da vida. Tudo bem? Está comigo? Estou correndo. Outra lição, outro dia nós vamos falar mais, tem muita coisa para falar. Lá no inferno, você não vai ter crise de memória, você vai ter uma boa memória, você vai lembrar de tudo que você fez de errado e vai lembrar por que você não fez o certo. O texto diz no versículo 25 de que Abraão lhe respondeu, lembre-se de durante tudo que você fez na tua vida. Você teve a oportunidade, lembra agora. Você imagina quando ele começou a lembrar tudo de mal que ele fez, tantas coisas erradas que ele fez e não se arrependeu de nenhuma delas. E agora, lembrando-se, não há mais o que fazer para mudar. Ainda que eu me lembre, não dá para mudar. Mas a Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Lembra-te aonde caíste e arrepende-te. Então, se hoje você se lembra de algo que você cai ou que te fez cair, de algo que fez mal para você, você tem a oportunidade do arrependimento. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia, aquele que se arrepende e deixa alcança o céu, alcança a graça, alcança a eternidade na presença de Deus. Então é bom lembrar-se agora, com essa parábola, do que de fato eu posso lembrar e mudar, o que de fato eu preciso mudar. Essa boa memória nós precisamos ter hoje. E aí, para encerrar, eu conheci um autor famoso, cristão, que viveu na Inglaterra no século XVII, chamado Richard Baxter. E Richard Baxter escreveu algumas coisas que eu achei formidáveis. Inclusive, e eu não me lembro agora o nome do livro. Mas olha só o que, que ele diz. O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. Vou repetir, o céu poderá pagar qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. vírgula, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Você entende a profundidade disso? Por isso, quando eu estou com alguém que eu percebo que ainda não teve um encontro com Jesus, eu preciso lembrar da realidade, eu preciso ter uma boa visão, eu preciso ter uma boa memória para eu poder fazer alguma coisa para que essa pessoa não viva essa desgraça que Jesus diz. E por último, para encerrar, o inferno nos ensina a visão da eternidade. Para aqueles que acham que a eternidade não é uma realidade, a eternidade é uma realidade. E uma das coisas que eu quero é viver a minha eternidade com Jesus. Então tudo que eu faço hoje tem reflexos na minha eternidade. Quando eu encontro com você, como seu amigo, o carinho que eu te dou, porque eu penso na tua eternidade. Quando eu oro por você, eu penso na sua eternidade. Quando eu prego a palavra de Deus, eu me preocupo com a sua eternidade, porque a minha oração é que a sua eternidade seja no mesmo lugar que eu creio pela fé eu vou passar, nos braços de Jesus. Longe do sofrimento, longe das dores, longe de todas as angústias que eu já passei e das muito piores que ainda virão. Coisas boas que podemos aprender com o inferno. Que a gente saia daqui hoje lembrando dessa parábola. É uma parábola um tanto quanto indigesta, mas eu gosto dela, porque ela me traz mais perto de uma grande questão que focou todo o ministério de Jesus Cristo. Ganhar vidas para o Cordeiro e não permitir que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja. Se a igreja sou eu não posso permitir que as portas do inferno prevaleçam contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra as pessoas que eu amo. Por isso eu vou orar, por isso eu vou guerrear, porque eu creio nessa verdade. Parábolas de Jesus, histórias que tocam, palavras que transformam. Eu acredito que aqueles que ouviram essa parábola e creram foram transformados. E o meu desejo é que você creia. Não seja como o rico, ainda sendo crente. Não pense em si mesmo. Eu tenho sido muito incomodado. Eu já passei um minuto, vou passar só mais um. Eu tenho sido muito incomodado a me preocupar menos comigo. Confesso que eu tenho orado muito menos por mim do que eu orava. E parece que à medida que os meus problemas aumentam, as minhas crises aumentam, eu tenho sido convidado a orar menos por mim. Eu acho que a gente está vivendo uma vida tão egoísta, com tantos problemas, parece que todos os problemas vêm só para a gente. Não sei se é com você. Talvez você pegou alguns meus aí, está com alguns aí. E aí, quando você vai orar, só ora por você. Você só se lembra das suas dores. Você só se lembra das suas tragédias. Nós precisamos lembrar mais dos outros, como eu comecei esse culto falando. Eu creio que Deus já sabe o que eu preciso antes mesmo de eu lhe pedir. E se eu perdi tempo orando por outros, não orando por mim, a graça de Deus, que é maravilhosa, que é de graça, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Então, quando você vier para esse culto de oração, a minha oração é que, antes da gente subir, isso aqui já fique pequeno. Estou muito feliz de você ter vindo hoje. Venha mesmo, venha orar. Que é aqui que a gente tem que estar orando, num caminho de arbitrariedades e dificuldades. Vamos orar pelos outros. Vamos orar para as pessoas virem, porque nós estamos orando pela eternidade dela. Então, lembre, todo bem que você faz para alguém, você pode interferir na eternidade dela. Assim como toda omissão e mal que você faz, você também pode interferir. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Pastor João, você pode orar por nós e depois a gente chama o pessoal para vir aqui na frente?
Antes de eu orar, eu não quero chegar, não vou chegar a um lugar para perceber que aquilo foi uma ilusão minha, né? Então eu espero que você tenha essa consciência também. Você vai para o céu? Às vezes as pessoas perguntam, você acredita mesmo no céu? Piamente. Acredito que existem dois lugares, como a Bíblia ensina. Eu não quero chegar no inferno para checar que lá tem um inferno mesmo. Então, se existe um céu, eu quero o céu. Então, se você não tomou uma decisão ainda, toma a decisão. E a decisão é a seguinte, é Jesus. Mas a todos quantos o receberam e nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só sou filho de Deus se eu receber a Cristo. Tá bom? Palavra boa essa, pastor. Não foi indigesta, não foi. Foi digesta essa palavra. Lembrar da realidade espiritual que a gente esquece. Gostamos de falar muito do céu, mas não falamos do inferno. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor. Porque em vida nós estamos ouvindo esta palavra. No dia que nós estivermos mortos, isso não terá mais nenhum efeito sobre nós. A decisão já foi tomada, nosso destino já foi traçado. Então, Senhor, nos ajuda em vida a tomarmos as decisões que nós necessitamos. E eu quero nesta noite, se há alguém neste lugar, Senhor, que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, que seja feito aqui nesse lugar, que haja uma decisão de querer, de aceitar, de receber, Pai. E eu creio que isso não vem de nós, Senhor. É o Senhor que está fazendo. É o Teu Espírito Santo que está tocando as pessoas nesse momento, tocando corações, tocando mentes, para que haja arrependimento e que haja uma decisão em vida, Senhor. Obrigado por essa palavra tão boa, tão clara, tão evidente, tão verdadeira. Que realmente isso seja, Pai, para nós um despertar. Possamos acordar. Muitos de nós estão dormindo espiritualmente. Que possamos acordar para a realidade, para as verdades espirituais. E que nós queiramos somente o céu. Somente o céu. Somente o céu. Obrigado. Mais uma vez nós te louvamos, agradecido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.